Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 267, Anjo da Guarda de Coletividades. Meu nome é Carlos Luiz e estamos estudando o Livro dos Espíritos, questão 518. Para você que tem interesse, esse tema, né, é aprofundado num módulo do nosso curso, é um módulo de 10 aulas que se chama Anjo Guardião, tá certo? Então, está disponível aí no site, é gratuito, no www.grupomarcos.com.br, né? Porque às vezes a pessoa escuta esse programa em outros lugares. Seja bem-vindo. Vamos lá. Questão 518. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são-no igualmente os espíritos, por motivos particulares, para as reuniões de indivíduos? Que pergunta é essa que Kardec está fazendo, né? Vamos lá. Kardec já está partindo de um princípio. Por quê? Porque ele está, obviamente, num estudo sequencial e já ficou claro que os espíritos são atraídos pela simpatia com certos indivíduos. Quando Kardec fala simpatia, a gente pode entender perfeitamente sintonia, indivíduos que agradam, tá certo? Não quer dizer que seja do mesmo nível espiritual, quer dizer que há um agrado. Por exemplo, os espíritos superiores se comunicam por médios que são espíritos inferiores. O meu caso é bem típico disso, né? Um caso comum aí do movimento espírita. Não quer dizer que eu tenho a evolução deles, mas o que é que o médium tem que fazer? Ele tem que buscar, dedicar-se sinceramente. Então o espírito superior olha e diz, é um ser atrasado, mas o miserável pelo menos está se esforçando, está se organizando, está lendo, está se moralizando. Então é isso que às vezes a gente não consegue diferenciar no movimento espírita. Não é porque o sujeito recebe mensagem de espíritos superiores, ele é um espírito superior, ou ele é um protegido especial dos espíritos superiores. Conversa fiada, isso não existe, tá certo? A grande maioria dos casos, né, são espíritos inferiores que estão se esforçando. Então essa simpatia não é só porque é do mesmo nível, mas é porque os espíritos veem um esforço sincero. Além disso, a escassez também nos ajuda, né, gente? Essa é a verdade. A escassez de médios melhores nos ajudam nesse sentido. Porque os amigos espirituais superiores, eles querem fazer o máximo de bem possível. Então, eles usam os meios disponíveis, tá certo? Então, assim, essa simpatia é conquistada pelo esforço. Por que é importante dizer isso? Porque muita gente diz, mas eu, quem sou eu para receber uma mensagem do Emmanuel? Quem sou eu para receber uma mensagem de um Caibar? Quem sou eu para receber a mensagem de um Bezerra de Menezes? Né? Eles pensam isso como falsa humildade e acabam querendo proibir os outros, né? Porque se ele não é, o outro também não pode. Isso é péssimo, isso não é espiritismo. Então, simpatia aqui pode ser a simpatia do esforço. Da mesma forma que um professor muito sábio, muito qualificado, ele pode ter simpatia por um aluno muito ignorante. Mas ele vê esforço no aluno aprender, né? Ele vê que pode ser que um professor com PhD em letras e tal e tal e tal vai alfabetizar uma criança. E ele pode sentir uma extrema simpatia por determinada criança. Diz, olha, fulano desenha a letra direitinho, se esforça, né? Tem seu caderno. Aí, né? Ele sente que quer aprender. É isso que acontece com, pelo menos comigo, tá certo? E acho que com a maioria dos médiuns, que tem comunicação dos bons espíritos. Ele olha e diz, olha, tá desenhando a letra direitinho, vai se alfabetizar, já vai estar lendo. Quer dizer, o espírito não vai esperar eu chegar no nível dele para me ajudar. Senão eu também não preciso mais, né? Então, é entender isso. Então, quando Kardec fala simpatia, Kardec está falando disso. É literalmente simpatia num bom sentido. Diz, poxa, olha, está se esforçando, vamos dar uma ajuda. Quer dizer, ele ganhou aquela simpatia pelo esforço, não é pelo mesmo nível espiritual. Isso é causa de confusões extremas no movimento espírita. O que tem de médium que vai para a reunião de desobsessão e no final não aceita ser médium do dirigente da reunião porque acha que não é digno e essas coisas todas, é extraordinariamente grande. Resultado, ele impede do grupo ter orientação espiritual superior, só quem pode falar é espírito inferior. Porque não entende isso. A simpatia aí é pelo esforço. Você está lá, você está se dedicando, então já ganhou a simpatia. Não precisa ser evoluído. Mas a pergunta aqui de Kardec é outra. Isso acontece também nas reuniões de indivíduos? Se reuniu três, quatro pessoas ali, vai ter espíritos que se afinizam com aquele grupo? E a resposta vai longe, porque a resposta vai para indivíduos, associações, instituições maiores, cidades, estados e países. Olha como a coisa vai se ampliando. Resposta, vamos lá. Então, é uma questão muito, muito importante para a gente entender o que acontece no nosso dia a dia, para a gente entender o que é sociologia espírita. É uma das questões que aponta o Herculano Pires e o Emmanuel, que criam a verdadeira sociologia. Porque a sociologia só vai entender os fenômenos sociais quando ela entender essa relação das coletividades encarnadas com as coletividades desencarnadas. Isso aqui é um dos aspectos, não são todos, aqui é um dos. Vamos lá que a questão, a resposta é longa e interessantíssima. Os espíritos preferem estar no meio dos que se lhes assemelham. Gente, parece que os espíritos repetem isso toda hora. O que é que eles estão dizendo? Espírito superior tem gosto. Espírito superior não está submetido aos inferiores. Então, assim, eles não são obrigados. Importante entender isso. O espírito superior pode olhar e dizer assim: não, não quero trabalhar mais com esse grupo, não, eles não são sérios. E vai embora. E o grupo que se vire. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. Olha que interessante. Certo de serem ouvidos, quer dizer, os espíritos superiores, então a simpatia é isso. É ouvir com respeito, amigo espiritual. Ouvir com respeito não é ouvir sem senso crítico, mas ouvir com respeito. Como que diz? Olha, ele pode até errar, mas é alguém sábio, né? Vamos avaliar a mensagem, vamos gravar e ouvir de novo. Isso é respeito, né? Não é ouvir a mensagem, já tá bom, meia hora depois ninguém nem lembra. Não, vamos ouvir, vamos transcrever, vamos analisar, vamos ouvir de novo, vamos ver como é que ela se aplica. Óbvio que os espíritos que veem que aqueles que eles estão se dirigindo vão levar com seriedade, vão ouvir várias vezes, óbvio que eles vão se sentir mais motivados. Continua a resposta. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos. Isso quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo. Como? Entendeu? Então, assim, no fundo é a vibração do indivíduo ou do grupo. Aí eles vão dizer o que é esse coletivo? Como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são, de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistido por espíritos mais ou menos elevados. Olha que ponto interessante. Enquanto nação, o Brasil pode atrair de uma forma mais intensa ou menos intensa o seu anjo da guarda. Olha que interessante. Olha que interessante. E uma das formas de atrair é querer ouvir. É ouvir com seriedade, é cultivar um ambiente de devoção. Quem é o anjo guardião do Brasil é um espírito chamado Ismael. filho de Abraão, irmão de Isaac, um espírito belíssimo. A gente já tem uma aula, acho que duas, sobre ele no curso e a gente vai aprofundar. Por que que a gente vai fazer isso no curso? Porque a gente quer ter cada vez mais pessoas que atraiam Ismael, que queiram ouvir. E o querer ouvir exige preparação intelectual e emocional. Sabe por quê, gente? Porque a gente precisa conhecer Ismael, conhecer o estilo desse espírito, já entender as mensagens que ele deu antes, para que depois ele veja: não, agora eu posso me comunicar porque eles vão querer me ouvir. Porque eu já vi várias mensagens absolutamente estúpidas assinado como Ismael, guia espiritual do Brasil. Não são. Por quê? Porque Ismael tem um estilo. Tem uma própria. Tem a gente vai um dia fazer o estudo isso lá no Anjo Guardião. Tem um conjunto de características quem é o Espírito Ismael. Por quê? Porque a gente tem várias mensagens dele, dado por médiuns diferentes. E há um ponto comum nessas mensagens, né? Então isso é importante preservar. Ismael se comunicava com Bezerra de Menezes. Então tem alguns médiuns diferentes que têm mensagens de Ismael. Então permite a gente compreender esse conjunto característico. Agora, se nem os espíritas se devotam a compreender o anjo guardião do Brasil, ele vai falar para quem? Entende o que é isso? Eu tenho certeza, na hora que nós tivermos um grupo suficiente de pessoas que sabem quem é Ismael, que entende suas características, que o evoca mentalmente, que ora para ele, no momento adequado ele se comunica e nos orienta enquanto nação. Enquanto nação. Então, os espíritos estão toda hora dizendo isso. O que é que eles estão dizendo? O pessoal depende também de vocês. É isso que os espíritos estão deixando aqui claro. Depende de vocês. Vocês vão querer ouvir? Vocês têm interesse sério? O problema do espiritismo é que alguns médiuns aí, que eu não vou citar nome, mas enfim, bem famosos, são contra a evocação. E parece que a Federação Espírita Brasileira também é. Sabe-se lá por quê, né? Mas o que é que acontece? Nós não sabemos evocar. Então, as pessoas dizem que não pode, os que vão evocar não sabem fazer, faz besteira, os que são contra o espiritismo, em nome do espiritismo, né, que é o que é curioso, usam esses exemplos para bloquear a ideia. Evocar está sendo ensinado agora para vocês. Vocês não podem ser leviano. Ah, tá bom, então vamos lá. Agora eu quero saber sobre como é que funciona, sei lá, o movimento do ar. Quero que um espírito ligado à movimentação do ar na Terra venha me explicar. Vai vir? Vai. Um falso profeta. Peraí, eu estudo isso há 10 anos. É a minha área de estudo, né? Eu estudo como é que ocorrem os tufões, os terremotos, os furacões. Eu tenho uma compreensão. Eu passei décadas da minha vida estudando o assunto. Isso e o espiritismo, então eu estou já minimamente preparado para dialogar com um amigo espiritual que entende do assunto. Pode evocar? Deve. Consulta teu anjo da guarda, consulta o dirigente do teu grupo mediúnico, na hora que ele autorizar, tu evoca. A gente não pode ser leviano. Eu não posso achar que o Sócrates vai vir discutir filosofia comigo, se eu não dei conta de aprender nem o que ele ensinou aqui encarnado. Dá para entender isso, gente? É isso que os espíritos estão dizendo aqui. Sim, a gente está aqui, a gente quer, mas tem que ser ouvido, né? Como é que eu vou querer, na minha loucura de arrogância, querer que Santo Agostinho venha aqui comigo discutir, aprofundar as reflexões do Evangelho, se eu não dei conta nem de ler a obra dele de 1.500 anos atrás? Dá para entender isso, gente? É o bom senso. Não, eu quero que Santo Agostinho venha aqui, eu quero discutir com ele uma compreensão melhor do processo da crucificação. Beleza, você já estudou a obra dele sobre isso? Não. Ah, mas ele vai vir te orientar. Dá para entender como a coisa funciona? É isso que os espíritos estão aqui explicando. Se a gente não entende como é que funciona essa dinâmica, a gente vai dizer: ah, é porque o médium tal disse que não pode evocar, porque dá errado, eu ainda fui evocar e veio o obsessor. É porque você faz contra tudo aquilo que Kardec ensina. Você e esse seu tal médium, esses médiums metidos aí a conhecedores do Espiritismo. Então, gente, vamos ter cuidado. Se a gente levar a sério o Espiritismo, a gente pode fazer igual Kardec, mas é com seriedade. Tá certo? Se eu estudo um assunto com seriedade, como Kardec define na introdução do Livro dos Espíritos, com continuidade, ao longo dos anos e etc., vai chegar um momento que eu posso dialogar com um amigo espiritual sobre esse assunto. Não dá eu achar que eu sou o iluminado e tudo que vier na minha cabeça vão vir espírito superior discutir comigo. Não existe, né, gente? Continuando rapidamente, que ainda tem muita coisa aqui. Dependendo, os espíritos imperfeitos se afastam do que os repelem. Então, assim, se você tem uma postura séria, naturalmente os espíritos inferiores já vão se sentir desconfortáveis. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons. Quer dizer, o que é que ele está dizendo? É como tu faz a coisa, é a tua conduta. Que estimulam e alimentam neles um sentimento do bem, né, os bons. Como os outros podem lhe insuflar as paixões grosseiras. Então, evocação é um processo, é a forma como você vive. E isso pode fazer dar certo ou errado. Espero que tenha ficado claro, tá certo? A gente só tocou aqui num ponto, num dos aspectos, mas eu acho importante a gente entender como funciona? Tem que saber como funciona. Se você não entende como funciona, qualquer doidinho aí que fala qualquer coisa, e porque é famoso, ou porque fala esquisito, ou porque fala bonito, ou porque, enfim, tem um espetáculo bem montado, vai lhe enganar. Como é que funciona? Qual é a estrutura lógica? Na hora que o indivíduo fala uma besteira, você diz: opa, não está encaixando na estrutura de Kardec. Ah, mas é o fulano. Bem, mas é Kardec. Então, como é que isso encaixa dentro da visão espírita, da estrutura, do paradigma, do modelo de compreensão espírita da vida? Se não encaixar, aí ou você não entendeu, ou é um falso profeta te ensinando. Seja encarnado, seja desencarnado. Então, só com essa compreensão a gente consegue analisar a comunicação mediúnica, analisar as obras que estão aí, analisar as divulgações que estão aí, com critério de Kardec. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Jesus, o amigo de todas as horas, nos abençoe nesse instante. Falo agora para aqueles que querem ter a marca da nova geração, independente de idade. Espiritismo é isso. Seriedade, dedicação e devoção. Escolham um ou dois temas para os próximos 10 anos de estudo. Dedique-se a ele e vocês terão amparo espiritual sério e especializado. Tanca fazer isso. Ao invés de ficar com essas boboquices de repetir, repetir, repetir e não sair do lugar, acaba em lugar nenhum. Escolhe um tema de paixão. Que quer saber, que quer aprofundar. E se dedica, e medita, e lê, e escreve. E aí vai surgir o momento que os espíritos sérios vão dialogar com você sobre o tema. Seja qual for. Isso é muito sério, porque esses espíritos não têm com quem conversar, como eu digo sempre. Não têm, falando dos encarnados. Não têm, porque eles não vão ficar perdendo tempo. Eles precisam de pessoas que sejam alunos devotados, minimamente devotados, para que vocês consigam ouvi-los, entender e se tornar melhores. Ora, um bom espírito não vai estar dedicando-se a uma obra vazia. Diz, ah, eu vou lá, falo, falo. Ninguém entende, fica naquela superficialidade, é besta, Ivan. Jesus não pregava à toa. Muitos pensam que Jesus era bobo, coisa nenhuma. Mestre poderoso e austero. Olhava, via que não tinha proveito, ele dizia: vamos embora daqui. E embora mesmo, e acabou a conversa. Ele é o modelo de todos nós. Via a boa vontade de aprender nesse grupo. Vou dar para eles muito. E fazia com muita alegria. Nada alegrava mais o mestre do que ver a melhoria espiritual de seus irmãozinhos. Nada. Então, precisa ter esta compreensão. Estuda um tema, aprofunda. Nós mesmos poderemos ajudar vocês inicialmente e depois encaminhar espíritos, amigos e legado a vocês para continuar esse diálogo profundo. Desde que Kardec começou, ele nunca parou de conversar com os espíritos. E os espíritas querem conversar com gente famosa, não querem conversar com espíritos sérios. Este é o problema sério de movimento espírita. Querem se sentir importantes, é o famoso do momento. E ninguém se prepara para receber nos seus lares, nos seus centros, espíritos iluminadíssimos. Que adorariam conversar com eles. Um tema que quisesse estudar. Quanto poderíamos ajudar vocês no sentido das parábolas? Mas vocês não estudam. Então, não fazemos. Quantos assuntos a desvendar? Portanto, filhos, vocês que querem espiritualizar-se, comecem de uma forma serena e firme. O estudo de um ou dois temas. Todos os dias, nem que seja a 15 minutos, estude todo dia para criar uma sintonia profunda. Isto é muito importante. Quando possível, na mesma hora, mas comecem estudando todo dia e não parem jamais. Isso cria sintonia profunda. Ninguém ensina isso. Passa o dia falando em eventos e ouvindo e ninguém ensina nada para vocês. Sai de lá com três histórias bestas. Você tem que fazer. Pensa, tema, ora, escolhe e diz: nos próximos 10 anos vou me dedicar a esse tema. Claro, lê outras coisas, pensa outras coisas, mas vai ter um tema de estudo diário. 15 minutos. Ah, vou estudar profeta Isaías. Ótimo. Pelo menos 15 minutos por dia, lê um pouco, medita. E não se espante. Se os espíritos do grupo espiritual de Isaías um dia vier conversar com você. É isso que se quer. Ninguém faz. Ninguém faz coisa com seriedade. Nós faremos. Seremos poucos, mas faremos muito. Porque nos dedicamos todo dia. E vamos envergonhar, como ensina o apóstolo Paulo, esses falsos estudiosos. Porque mostraremos uma obra que é fruto de 5, 10 anos de estudo sério e aprofundado. E ela estará ligada a comunicações profundas e sérias, com altíssima qualidade. Porque nasceu de corações devotados, que pelo o esforço diário ao longo de muitos anos evocaram e atraíram a simpatia dos espíritos superiores ligado àquela questão. Nova geração, façam isso e esqueçam os tolos que vivem de espetáculo. E quem quiser sintonizar conosco, faça isso e nosso coração vai estar sempre aberto a vocês. Estamos aqui, em nome do Cristo, trabalhando para renovar a Terra. A tolice não terá espaço no trabalho da regeneração. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.